Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
A gente vai bater um papo hoje com o Frederico em relação a uma pesquisa qualitativa sobre endividamento e orientações de educação financeira. O Banco Central divulgou na última semana resultados preliminares de pesquisa qualitativa com consumidores de produtos financeiros em situação de endividamento excessivo e com restrições cadastrais. Muitos dados coletados entre meses de agosto e outubro de 2014 por meio de 8 grupos de discussão realizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre, com 8 a 10 pessoas em cada grupo. Esse estudo tem como objetivo compreender o processo e as motivações que levam os consumidores ao endividamento excessivo. Resta aqui a balela. Frederico, bom dia para você, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Ami. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Frederico. Bem-vindo.
Fala para nós um pouquinho sobre essa pesquisa que identificou aí diversas motivações para que a situação de endividamento excessivo, para esse endividamento excessivo das pessoas, Fred.
Em primeiro lugar, quero destacar que o Banco Central está fazendo essa pesquisa, obviamente, porque se preocupa com a situação de endividamento excessivo de muita gente hoje no Brasil. Então, acho que só a realização da pesquisa já é um sinal de alerta, já é uma manifestação que o brasileiro tem usado o crédito de uma forma excessiva, desmesurada, sem o devido controle e a devida prudência. Para nós que somos mineiros, então, falta de prudência e conservadorismo, então, é um problema. Os resultados preliminares da pesquisa, eles demonstram que a situação de endividamento excessivo, ela está presente principalmente por falta de planejamento financeiro, que também não é novidade. Aliás, tem muita coisa nessa pesquisa que não é novidade para quem acompanha realmente o meio financeiro. As pessoas não se planejam, compram por impulso, parcelam excessivamente suas compras. A gente chegou a comentar isso aqui, salvo engano, na última segunda-feira, que o uso do parcelamento através do cartão de crédito é um perigo, né? A pessoa se confunde achando que não vou pagar juros, então vou sair parcelando. Não é só porque você não paga juros que você não se descontrola, né? As compras por impulso, como eu falei, também impactam. Outras coisas que foram alegadas como motivações para ficar endividados são fatos inesperados, né? Perda de emprego e renda, doença, morte do responsável pela maior parte da renda familiar, gravidez, separação, até... Cheguei a conversar sobre esse assunto com o Emerson aqui no Conexão na sexta-feira, umas 3 semanas atrás, que apesar de que esses são fatos inesperados realmente na vida da pessoa, quando você faz um planejamento financeiro adequado, mesmo fatos inesperados podem não gerar problemas financeiros. Por quê? Porque você constrói uma reserva financeira antecipadamente justamente para isso. Para que quando você for pego de surpresa por uma adversidade, que você tenha reserva financeira para poder fazer face, né? Para poder enfrentar, melhor dizendo, esse infortúnio aí.
Aquela chamada poupança.
Exatamente. Né? Todo mundo tem que ter alguma poupança para quê? Um dia que você perde o emprego, um dia que a tua esposa fica grávida sem que você tivesse planejado isso, ou você fica doente e não pode, sei lá, tem que acudir algum parente. Agora, veja bem, plano de saúde, por exemplo, é uma coisa que você paga para usufruir quando alguém fica doente. Se você não tem um plano de saúde, quando alguém fica doente, você vai ter que fazer gastos inesperados, não é isso? A boa poupança que você está falando é uma cobertura, uma reserva que você constitui para que, num evento de ficar desempregado durante 3-6 meses, você poder prover para a sua família. Você não pode depender só do salário que pinga no mês, todo mês. Então, pinga 1.000, você gasta os 1.000 completamente.
Muitas vezes não chega nem ao final do mês, né?
Não sobra nada. No mês seguinte, se você estiver desempregado, como é que você vai fazer? Né? Então, a história do planejamento financeiro e a constituição da poupança, da reserva financeira, ela atende tanto o primeiro ponto que eu falei, né? quanto o segundo. E o terceiro... A terceira razão para cair no endividamento excessivo, que foi bastante citada também, é o empréstimo do nome. Tá? O entrevistado retirou o empréstimo ou financiamento em seu nome para terceiros, né? Ou emprestou o seu cartão de crédito também a terceiros.
Isso, a maioria das vezes, é uma gelada.
Exatamente, é. E tem muita gente fazendo isso, os mais velhos, principalmente, a turma dos aposentados, da INSS, que tem acesso a esses créditos consignados, que às vezes tem taxas mais atraentes, né, ou taxas mais baixas. Então, eles recebem ali a visita dos parentes, né, os mais novos. Geralmente são aqueles que gostam de gastar mais do que a turma mais velha, né? E que aparecem do nada, né? Ô, vô, ô, vó, como é que vai? Não sei o quê, me empresta o cartão de crédito aí. O avô, a avó, às vezes...
Tio também entra muito nessa.
Tio também?
Muito.
Pois é, o pessoal se sente compelido aí a vou atender meu neto, meu sobrinho, no caso do tio. E empresta o cartão.
Eu senti que a carapuça serviu ali, né, Frederico?
Pois é. Então, aí esse empréstimo de cartão, tirada de empréstimo em nome de terceiros, olha, costuma ser o início do enrosco, né? Porque se a pessoa já está pedindo o cartão do outro emprestado, o nome já está sujo, provavelmente, já usou todo o limite de crédito que tinha direito, já se atrapalhou.
Porque é um derrame de cartões por parte das instituições, né, Fred?
É uma outra...
Todo banco manda cartão, você tem cartão... Tem financeira que empresta para quem está negativado, é um negócio de louco, quer dizer, é um incentivo ao consumo.
Isso também foi citado aqui, Amir, como... as tais armadilhas financeiras. Então, de uma maneira geral, as pessoas sentem que há um grande número de armadilhas financeiras. O que chamaram como armadilhas financeiras? Isso que você falou, excesso de oferta de crédito, de linha de crédito com oferta ostensiva. A gente também chegou a falar aqui, uns duas semanas atrás, que o gerente que está te ofertando crédito não é bonzinho. Ele está vendendo, exato, empurrando um produto e os entrevistados...
É um lobo em pele de cordeiro.
Os entrevistados aqui da pesquisa do Banco Central, eles confirmaram isso que você falou, amigo, que realmente tem havido uma agressividade muito grande dos bancos em empurrar empréstimos goela abaixo das pessoas. Empréstimos que, às vezes, eles não precisariam, mas acabam tomando porque, sei lá, estava fácil, estava na mesa, passa ali e pega. Armadilha que foi citada é a falta de informações claras sobre as condições da operação, com ênfase nas facilidades e benefícios, sem mencionar os riscos.
As letrinhas miúdas lá que ninguém lê, né?
Exatamente, o cara está te vendendo o crédito, falando, não, tranquilo, pode pegar, é barato, vamos que vamos, né? Aí você vai ler depois, tem umas tarifas, depois tem uma taxa mais alta do que a concorrência, e aí vai, as letrinhas miúdas, como o Pedro falou.
Aí você já entrou no Arapuca, caiu no Arapuca.
Outra coisa que o pessoal citou também é concessão ou aumento de limites. Aquele limite de cheque especial, limite de cartão de crédito, né? Que é o quanto que você pode usar no cartão ou quanto de cheque especial que você pode ter no seu banco.
Frederico, a gente ouve muito falar, por exemplo, te interrompendo rapidinho, tantos dias sem juros no cheque especial. Muitos bancos anunciam isso, né? Agora, por exemplo, você tem ali esses dias para arrumar o dinheiro. No 11º dia... Os juros que vão cair ali em cima é o acumulado de todos os 10 primeiros dias?
É retroativo. É retroativo os 10 primeiros dias.
Nossa, então já cai de uma vez uma bola de neve.
E os bancos estão jogando na estatística, né? Eles te oferecem os 10 primeiros dias, porque sabe que muita gente não consegue ficar só nos 10 primeiros. Aí, ao cair no 11º, que vão pagar, como você bem disse, Pedro, os juros retroativos, né? Quer dizer, desde o começo, desde o primeiro dia em que passou a usar o dinheiro do banco, e aí as taxas são salgadíssimas, né? Da ordem aí de 9% a 10% ao mês. Vamos dizer assim, lá fora, em outros países, essas taxas são ao ano, aqui elas são ao mês. Aqui só não perdem costumeiramente só não pedem para as taxas do rotativo do cartão de crédito, que é uma outra armadilha também que foi citada aí na pesquisa do Banco Central, que é o pagamento do valor mínimo da fatura. Isso aí também é um outro perigo, esse então é nitroglicerina. Você pagar o valor mínimo da fatura é o primeiro passo rumo ao abismo, né? Aqueles 15%. A fatura vem de R$1.000 e você tem lá, pagamento mínimo da fatura é 150. É os 15% do mil, que é o valor total da fatura. Se você paga só o mínimo, só os 150, significa o quê? Que os 850 que você não pagou é uma dívida que você está contratando diretamente com o banco, né? Esses R$850, sobre eles vão incidir juros aí de 11%, 12%, 13% ao mês.
Nossa,
né?
Demais.
Exatamente, exatamente. É como que R$850 a 11 vai dar aí 12, vai dar uns R$90 a mais de um mês para o outro de juros. Tá? É quase que o valor parecido com o que você pagou, o pagamento mínimo. Então, é muito difícil sair dessa bola de neve. Tá? E, obviamente, que os entrevistados declararam isso como uma armadilha financeira. Eu concordo plenamente, não recomendo a ninguém que faça o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito.
Tem diversos cartões também, né, Fred?
Sim, também foi...
Tem gente aí, o Gustavo até comentou isso aqui de manhã, né? Tem um monte de cartão. Aí é a tentação, né? O comércio está aí, os anúncios estão aí, anúncios belíssimos, sedutores... E os bancos estão querendo mais é que você compra mesmo, né? Eles te mandam o cartãozinho, manda o cartão para sua esposa, para o filho. Você coloca lá o limite de crédito que você quer dar para o beneficiário. Tem 2, 3, 4, 5 cartões. Não, eu comprei com esse aqui, agora eu vou comprar com esse aqui. Ou seja, é a tal da falta de planejamento, você se sente tentado. Isso também é uma armadilha, né, não, Fred?
Sim, sim. Está aqui dentro daquilo que eu tinha falado, que é o limite de crédito, excesso de linhas de crédito com oferta ostensiva, né? Quando você tem vários cartões, o que acontece? Você ganha 1.000, você tem um cartão com um limite de crédito de 2.000, aí vem um outro banco te dá um segundo cartão com um novo limite de crédito de 2.000, um terceiro com um novo limite de crédito de 2.000. O que que acontece? Você tem um limite de 2 mais 2 mais 2, R$6.000 em 3 cartões diferentes para uma renda que é a mesma, de R$1.000 por mês. Tá? Se o primeiro limite de R$2.000 já era perigoso, né, porque ele é assim, superior à sua renda, se você usar os três, como você está falando, Ami, ao mesmo tempo, né? Um para isso, outro para aquilo, outro, até acabar com o limite dos três, significa que você está empenhando 6 meses de salário com o uso de 3 cartões de crédito. Tanto é assim que os próprios entrevistados aqui, voltando para a pesquisa mais uma vez, identificaram que uma das maneiras deles não caírem na situação de endividamento excessivo novamente, no futuro, é manter no máximo um cartão de crédito, cancelando os demais. Ou seja, não aceitando, e acontece isso que você falou, Ami, por vezes as ofertas elas vêm por correio, o cartão de crédito ele chega por correio.
É. Né? Mas um ano grátis.
Anuidade.
Anuidade. Um ano grátis. Aí tá, você compra durante um ano. Você não vai pagar a anuidade do cartão. Depois vence o prazo. Aí você já vai pagar a anuidade, você já vai fazer novas compras.
Nós não estamos nem... Você tem toda a razão.
Eita, isso é a bola de neve.
Nós não estamos nem falando da anuidade aqui. Nós estamos falando do uso mesmo. Né? O uso de... Quando você tem 2 ou 3 cartões, é também muito mais fácil você aumentar o seu volume de dívida. Por quê? Porque o limite... Lembra daqueles R$2.000 que a gente falou? Ele foi feito para te controlar. Se você vai até 2 mil no primeiro cartão e esgota o limite, aí acende uma luz vermelha. Opa, para de consumir porque você já está, né, passando da conta. Se você tiver o segundo cartão para não parar de comprar, você vai cavar o buraco mais fundo ainda. Tá? Então, eu concordo também com a orientação de manter no máximo um cartão de crédito, cancelando os demais. Eu acho que para quem... tem uma tendência a consumir um pouco a mais do que a conta, para quem já passou por isso, pode ser uma medida de cuidado que vá melhorar a sua vida financeira no futuro.
Ô Fred, para ficar bem claro para os nossos ouvintes, O Banco Central, ele interfere na atividade dos outros bancos ou não? Até que ponto? Vamos definir o Banco Central e Sim. vamos definir a instituição bancária.
O Banco Central, ele regula...
O mercado.
O mercado. Ele controla, através da regulação que ele cria, ele controla a atuação do mercado. Então, por exemplo, por que o Banco Central está fazendo essa pesquisa? Porque ele está interessado em saber por que é que as pessoas estão se endividando demais para poder agir em cima no futuro.
De que forma, por exemplo?
Vai provavelmente fiscalizar mais fortemente os limites de crédito que estão sendo concedidos às pessoas.
Hoje é livre, a instituição oferece o tanto que ela quiser, o limite de crédito?
É livre. A instituição pode oferecer para você um limite de cartão de crédito de R$1 milhão, mas o Banco Central depois vai fiscalizar essa operação como ele fiscaliza todos as outras e vai dizer, olha, peraí, acho que o limite de crédito do fulano de tal que ganha R$1.000 por mês não pode ser R$1 milhão. Isso não é coerente, não é condizente. O limite de crédito ele tem que ter uma relação com a capacidade financeira do cliente, com a renda ou com o patrimônio.
Perfeito.
Tá? Uhum. Mas a definição inicial ela é livre pelos bancos. Depois é que vai haver uma fiscalização. Olha, você precisa reduzir o limite de crédito dessa pessoa, dessa empresa. Você precisa provisionar. Tem uma fiscalização forte feita pelo Banco Central em cima disso. Mas no começo da história é uma relação entre empresa e cliente.
É. A coisa anda tão complicada para o lado do cidadão. Outro dia, eu sou muito observador, como eu já disse aqui diversas vezes. Eu fui fazer uma consulta médica e passei ali pela rua Tupinambás. Tem uma instituição financeira ali que colocou na porta assim: os funcionários que estão do lado de fora não fazem parte da nossa equipe. Porque eles ficam ali, precisa de dinheiro, tem uma interrogação de todo tamanho. Empréstimo rápido. E eles ficam nas imediações dos bancos, das financeiras, quase que pegando o cliente a laço, né? Então o negócio está tão sério que os bancos estão afixando, essas instituições estão afixando cartazes ali nas suas portas para... Acho que orientar mesmo, né? Falar, olha, isso aí não faz parte aqui, não. E esse crédito que você vai tomar desse cidadão, dessa cidadã que te aborda aí na rua, ele vai ser maior quando você realmente concretizar o negócio, porque ele vai ter a comissão dele.
Sim.
Né? É um negócio seríssimo. E estão pegando a laço mesmo, viu? O negócio está feito, estão pegando a laço mesmo.
Agora, Fred, falando agora para o nosso ouvinte, a gente falou dessas armadilhas todas, como sair disso? Você falou da importância da poupança. É. Se eu recebo R$1.000, quanto eu devo poupar por mês? Eu tenho um valor mínimo que para eu ficar em segurança, né? Sei lá, R$100, R$200, que eu preciso guardar. Como é que agora a gente pode sair disso tudo aí e se dar bem no final
do
mês?
Você pode poupar R$5.000 todo mês.
Oh, meu Deus, quem dera. Deus, ouça o Amir, por favor.
Pode. Ele está sabendo do aumento que você vai levar aí, Pedro.
Ah, é?
Meu Deus. Tem fontes privilegiadas. Oh, Pedro, a pergunta é excelente. Esse percentual, se é R$100 ou R$200, ele depende da condição, da renda, da condição de cada um, se você é solteiro e tem flexibilidade no seu orçamento, ou se você tem dois filhos, três filhos, uma família que depende de você, onde você deveria ter uma poupança maior, né? Se o seu emprego é fixo, você pode ter menos poupança. Se é funcionário público, por exemplo, a probabilidade de você perder o emprego é menor, dá para ter uma poupança um pouco menor. Mas se você está num emprego que amanhã ou depois a chance de você perder o emprego é grande, obviamente que você tem que ter uma poupança maior, né? Você vai mais para perto dos R$200, R$300 por mês para uma renda de R$1.000 do que para os 100. E aí vai, tem uma série de características aí da vida da pessoa que ela deve pensar para ela mesma definir. O que eu costumo dizer é o seguinte: não sabe quanto, não fica tentando arrumar uma bola de cristal para saber o quanto é que tem que poupar. Poupe alguma coisa, poupe o 100, que pode parecer pouco, mas que ao longo de vários meses vão te dar uma segurança. Vão, uhum. E o melhor, aplicados, né, vão render juros a seu favor. que é o que o crédito faz o contrário. Ele rende juros contra você. Quer dizer, o crédito, você toma o crédito e começa a pagar juros. Tem pouco 100 lá que o Pedro falou, aplica, né? E começa a botar os juros, né? Que a gente já comentou.
Qual
que
a melhor aplicação altos. Aí para esses valores mais baixos, Frederico? O que, que você
orienta? A poupança, apesar de ela não ter uma taxa espetacular, ela para curto prazo, porque ela não incide imposto de renda sobre ela, e também porque o que as pessoas mais conhecem, ela não é ruim, né? Dá para começar a colocar na poupança e enquanto você se familiariza com coisas melhores, como às vezes um CDB, né? Que também outro dia eu vi numa pesquisa aí.
Um CDB, por exemplo, aí ele vai te render um pouco mais do que a poupança.
A poupança tá
ele tem um IOF.
Não, então, a poupança, ela está rendendo...
Que valor você acha conveniente aplicar na poupança? Vamos ser bem claros aí. Que valor, mais ou menos?
Não é uma questão de valor. É a questão do que as pessoas conhecem. É difícil para mim chegar aqui e falar assim, olha, aplica numa LCI, que é uma letra de crédito imobiliário.
Mas é pessoa que pode poupar só R$100 por mês. Pode aplicar, fazer esse tipo de aplicação?
A pessoa que pode poupar R$100 por mês, ela pode aplicar no Tesouro Direto, que é um programa aberto a qualquer cidadão brasileiro que te permite comprar títulos do Tesouro Nacional, que é a aplicação mais...
O Tesouro está quebrado.
É o tesouro do pirata aí, esse que estava lá no baú, no fundo
pirata,
do mar.
Pirata, Frederico.
O tesouro é uma boa aplicação do ponto de vista de rendimento, mas ele não é tão simples assim. Tem muita gente que acha que é complicado. Uhum. Então, pode ser o tesouro, pode ser um CDB. Com R$100, o seu banco aceita também. Vai te dar uma taxa mais baixa. Vai te dar uma taxa baixa. O fundo de investimento financeiro... Né, que aí você precisa escolher fundos de investimento que tenham taxas de administração baixa, que é aquele percentual que o banco cobra, né, para administrar o seu dinheiro para você. Então, tem fundos de investimento com taxa de administração de 4% ao ano. Né? Diga.
Não, me lembrei aqui, nós comentamos a semana passada em relação ao PIC, que é o nome de um investimento do Banco Itaú.
É um plano de capitalização.
Né? Uhum. Eu entrei nessa, uma gelada. E digo abertamente, uma gelada.
Essa não é uma boa aplicação.
Porque não me foi apresentado um contrato, foi aquela conversa formal. Não, se aplica que tantos por mês vai ser legal, vai ser bom e tal. Aí eu fiz essa aplicação. No oitavo mês, eu precisei de resgatar a aplicação.
Você perde...
Eu perdi uma quantia considerável, porque no contrato...
Você tem que deixar um período X.
Você tem que deixar um período X o dinheiro aplicado. Se você retirar com 6 meses de aplicação, você vai perder tanto. Se você retirar com 4 meses de aplicação, você vai perder tanto. Então, no final das contas, você está dando dinheiro para o banco e para o banqueiro. Você está enriquecendo o banqueiro mais ainda. Veja o lucro astronômico dos nossos bancos aí. É uma gelada o tal do PIC. O Itaú, se quiser, pode me processar aí. Mas é uma gelada. Eu entrei numa fria. Esse detalhe que o Fred está falando, super interessante. O contrato, leia o contrato. Se você não entender bem, fala, olha, me deu o contrato, me dá um tempo para eu decidir. Leva para alguém te dar uma orientação, porque... É complicado. Mexer com dinheiro é complicado.
Então, para te dar uma dica de aplicação, para quem tiver então título de capitalização, né, obviamente que tem que esperar o prazo final do contrato, senão você perde, né, mas depois que vencer o contrato, resgate esse dinheiro e não faça outro. Até lembrar de uma coisa só que a gente falou aqui hoje durante esses 20 minutos, não faça mais título de capitalização. Isso não é investimento, isso é loteria. Você quer fazer loteria? Então você vai
lá. Seduzindo, te dá um númerozinho lá que você concorre a prêmio.
Todo mês,
prêmio. Só que ninguém nunca sabe que número que é.
Então, quer fazer loteria? Vai jogar na Mega Sena. Né? Vai fazer que nem os felizardos aí que ganharam a Mega Sena nesse fim de semana. Tá? E o último ponto aqui, Ami, só para não deixar a pesquisa morrer aqui, é que eu acho interessante que as pessoas... que estavam em situação de endividamento, né, elas relatam as experiências como muito negativas. Elas relatam que sofreram pressão, emocional e que demoraram a sair do buraco, mas que uma parte delas, isso resultou em um aprendizado para o futuro.
Que bom.
É, e que eles se demonstram conhecedores de que são responsáveis também por essa situação. Uma parte da responsabilidade é atribuída aos bancos, com aquelas armadilhas que a gente falou no começo, e uma outra parte os próprios clientes assumem. Olha, se eu tivesse realmente me informado, se eu tivesse feito para casa, eu não estaria na situação que eu estou hoje. E isso vai servir para a minha vida futura. Nunca mais eu caio nessa esparrela.
Muito bem. Muito
bem. Vivendo e aprendendo a jogar.
É, esse é o segredo. Terminou nosso tempo?
Acabou.
Ô Fred, obrigado mais uma vez, viu?
Valeu.
Obrigado pela sua disponibilidade.
Ô Fred, aproveitando, falar para o nosso ouvinte do blog, né? educandoseubolso.blog.br.
É isso aí, estamos lá, eu mais mais quatro colegas, todos muito conhecedores do tema também. A gente tem produzido conteúdo, inclusive respondendo muitas das perguntas que a gente tem respondido aqui no ar também, com mais detalhe, se você quiser ler com mais detalhe, tem muita coisa lá, tem registro de palestras e cursos e outras atividades nas quais a gente tem se envolvido, trabalhado muito agora com escolas também. A informação sobre a educação financeira, ela tem demanda aí para todo lugar. E eu fico feliz que as pessoas estão demandando, estão aprendendo e estão entregando menos dinheiro de graça para os bancos aí.
É. Frederico Torres, economista do Banco Central, nos dando aí essa oportunidade dessa prosa boa e esclarecedora para você lidar com seu rico dinheirinho todas as segundas ao vivo aqui no Em Boa Companhia. Boa semana para você.
Muito obrigado, gente. Mais um abraço. Vez, viu?